Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. A polícia ainda procura por presos que fugiram da cadeia pública de Ponta Grossa. A maioria já foi recapturada. Confira com Rafaela Lorenzen.
A Polícia Militar recapturou 27 presos que fugiram da cadeia pública de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. De acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, 32 presos fugiram da unidade depois de cavarem um túnel. Os agentes penitenciários de plantão viram os presos fugindo e chamaram reforço policial. Equipes da PM estão na cadeia pública para fazer a contagem dos presos. De acordo com o DEPEN, a cadeia tem capacidade para 283 presos, mas no momento da fuga tinha 800 detentos. Um procedimento administrativo vai ser aberto para apurar o caso. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Uma das reformas aprovadas pelo governo federal neste ano é a reforma trabalhista, talvez a única das grandes reformas que conseguiu aprovação no Congresso Nacional. Mas há muitos questionamentos legais sobre alguns itens da reforma. Por exemplo, agora mais uma entidade entrou no Supremo Tribunal Federal com um recurso contra a jornada intermitente, dizendo que isso é inconstitucional. Confira com Lucas por Deus Leão.
O Supremo já está com duas ações contra o trabalho intermitente. Depois da Confederação dos Trabalhadores da Segurança Privada, foi a vez da Federação dos Empregados de Postos de Gasolina ajuizarem no STF uma ação de inconstitucionalidade. As ações pedem a suspensão da jornada intermitente aprovada na reforma trabalhista. Eles alegam violação ao direito ao salário mínimo e a redução do direito ao 13º salário e ao pagamento de férias. Segundo a peça, a jornada intermitente precariza a relação de emprego com pagamentos de salários inferiores ao mínimo, não atendendo às necessidades básicas do trabalhador. O trabalho intermitente é uma nova modalidade de contrato aprovada pela reforma trabalhista, onde o empregado só recebe pela hora trabalhada, sem jornada prévia estabelecida, ficando à disposição do patrão quando houver demanda para trabalhar. O relator das ações contra a jornada intermitente é o ministro do Supremo, Edson Fachin. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
E outra implicação da reforma trabalhista. Quem ganha abaixo do mínimo vai ter que pagar a diferença ao INSS. Essa novidade está na reforma. Confira com Henrique Carmo.
O trabalhador que receber menos de um salário mínimo no mês terá que pagar 8% em cima da diferença do mínimo para não perder um mês no INSS. Por exemplo, quem recebeu R$ 500 terá que pagar em média R$ 35 para garantir a aposentadoria. A auditora fiscal da Receita Federal, Carmen da Silva Araújo, explica como surgiu a necessidade.
Antes do trabalho intermitente, era difícil o trabalhador receber menos de um salário mínimo, né? Acredito eu que a legislação trabalhista nem permitia. Mas é possível agora o trabalhador receber valores inferiores ao mínimo depois dessa última reforma trabalhista.
O trabalho intermitente é quando o empregado só comparece ao trabalho quando é chamado pelo patrão. Com isso, ele recebe apenas as horas trabalhadas. De acordo com Carmen Araújo, o trabalhador que não contribuir pode ter problemas na hora de procurar o INSS.
Essa contribuição, apesar de não ser obrigatória, ela é importante para o trabalhador, para o empregado, para que esse mês ele seja reconhecido para fins de, né, de concessão de benefício previdenciário, não havendo a contribuição de um mês, né, não será alcançado o prazo correto de carência para que ele tenha direito ao auxílio-doença. Não será contado para fins de tempo de contribuição para aposentadoria. E por aí vai.
A contribuição previdenciária complementar deverá ser feita até o dia 20 do mês seguinte ao mês trabalhado. A Receita Federal ainda não determinou como o trabalhador deve pagar a contribuição. De Brasília, Henrique Carmo.
Nós já trouxemos essa notícia ontem aqui no Paraná de Hoje, mas é importante acompanhar os detalhes, porque ela pode trazer muito mais segurança, principalmente às mulheres que correm risco de sofrer mais violência no estado. O Paraná é o primeiro de todo o Brasil a adotar o botão do pânico para essas mulheres que estão em risco. Priscila Paganotto.
O governador Beto Richa e a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, apresentaram um dispositivo nesta segunda-feira em Curitiba, durante um evento que reuniu dezenas de mulheres de vários setores da sociedade, no Salão de Atos do Palácio Iguaçu. Também foi apresentada a campanha Você Pode Mais, que aborda direitos, autoestima e liberdade das mulheres. O governador Beto Richa destacou que o Paraná dá exemplo ao ser o primeiro estado a implantar o programa de proteção e implantação da lei.
São 15 importantes prefeituras do estado do Paraná e também uma importante parceria fundamental com o Tribunal de Justiça do Estado. Então, os órgãos todos mobilizados para fazer valer esta lei.
A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social vai repassar às prefeituras o valor do aluguel do equipamento pelo período de 12 meses. A secretária Fernanda Richa afirmou que essas ações fortalecem a proteção social e garantem o direito das mulheres.
São 2.600.000 em 15 municípios agora colocados, municípios esses onde já tem seja a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda Municipal, que irão nos auxiliar nesse momento importante. É uma ação pronta, de emergência, determinada por juízes, para que a gente possa garantir realmente a integridade desta mulher.
A mulher em situação de risco é inserida no projeto por decisão judicial, depois de cadastrada no sistema de monitoramento da Guarda Municipal que registra as informações pessoais e do agressor, ela recebe o dispositivo de segurança. O aparelho é pequeno e de fácil manuseio. Após o botão do pânico acionado, os policiais têm acesso à localização da vítima na central de monitoramento e também aos dados da vítima e do agressor, encaminhando as viaturas o mais rápido possível. No Paraná, a lei que institui o uso do dispositivo foi sancionada no ano passado pelo governador Beto Richa. Para mais informações sobre esse assunto e sobre a campanha Você Pode Mais, basta acessar o site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
A Polícia Federal investiga empresas por formação de cartel em licitações de 14 estados do país. Sayonara Moreno.
15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira durante a Operação Vinil, deflagrada pela Polícia Federal e servidores do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Com os materiais apreendidos, a polícia pretende investigar o crime de formação de cartel por empresas do ramo de materiais hidráulicos, como conexões de PVC e polipropileno, utilizados em obras de saneamento de água. As buscas foram realizadas em São Paulo, na Grande São Paulo, e na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado. Segundo a PF, os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de São Paulo, emitidos a partir do inquérito policial aberto em junho deste ano, depois que o Ministério Público Federal encaminhou o acordo de leniência firmado entre o CAD e uma empresa fabricante de conexões. Acordo de leniência é como uma delação premiada, só que assinado por empresas. O MPF cita condutas anticompetitivas da empresa e de outras três do ramo entre 2004 e 2015, o que comprometeu licitações em 14 estados e afetou o mercado nacional, violando a ordem econômica. Entre as práticas estão a fixação de preços e condições comerciais, abstenção de participação em licitações, acordos para divisão de clientes e compartilhamento de informações consideradas comercialmente sensíveis. A Polícia Federal informou que os investigados devem responder pelo crime de abuso de poder, com penas que podem variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Da Rádio Nacional, em Brasília, Sayonara Moreno.
Um incêndio destruiu parte da decoração de Natal de um shopping aqui em Curitiba. O fogo começou durante a madrugada. Detalhes com Camila de Oliveira.
um princípio de incêndio atingiu a decoração de Natal da parte externa do Shopping Curitiba na capital no começo da madrugada desta terça-feira. O local fica na Rua Brigadeiro Franco, no bairro Batel. Ninguém ficou ferido e o shopping funciona normalmente hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um curto-circuito tenha ocorrido na rede elétrica, mas as causas ainda vão ser apuradas. O incêndio atingiu apenas parte do material e não danificou a estrutura do prédio. Quatro veículos do Corpo de Bombeiros foram até o local para atender a ocorrência e foram necessários cerca de 1.000 litros de água para apagar as chamas. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Você confere daqui a pouco com a gente. A Emater apresenta uma solução para tentar reduzir o uso de agrotóxicos nas plantações de soja do Paraná. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Paraná de hoje volta já.